Muito bem, meus irmãos, agora nós iremos passar para o momento da mensagem da palavra de Deus. Então, para isso, nós vamos continuar a exposição do capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Então, 1 de Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 até o versículo 19. Então diz assim o texto: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, queremos pedir que teu Espírito Santo fale conosco. Pedir que o Senhor venha fortalecer nossos corações com a tua presença. Pedir que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais para entender as maravilhas da tua lei, para entender a profundidade da tua lei. Confronta-nos, nos exorta, nos consola na tua palavra. Glorifica o teu nome, Pai. Fala conosco poderosamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, um dos atributos de Deus que são mais enfatizados nas Sagradas Escrituras é a justiça de Deus. Nosso Deus é um Deus justo. Desde o Antigo Testamento fica claro e evidente o quão os autores bíblicos têm intenção de enfatizar a justiça de Deus, autores estes inspirados pelo Espírito Santo, é claro. Então, no Antigo Testamento nós já vimos isso lá em Gênesis, podemos perceber Deus enfatizando a sua justiça ao condenar o homem por causa da desobediência dele, Deus exercendo a sua justiça no povo de Israel quando eles desobedeceram e milhares morreram por causa da sua desobediência, na história do povo de Israel, do povo de Deus, na igreja, no Novo Testamento também, Deus revelando a sua justiça. Na carta às sete igrejas do Apocalipse, Jesus faz questão de evidenciar a sua justiça. Na igreja de Atos, lembre-se que Deus, através do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, matou Ananias e Safiras porque mentiram para os apóstolos. Ou seja, ali já foi uma ação da justiça de Deus, e Deus mostra que Ele é justo, que Ele quer que o povo dele seja justo. Agora nós vamos ver nesse texto de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 19, o modo como Deus manifesta a sua justiça dentro da história da redenção. Então, podemos dizer que aqui nós temos o modus operandi da justiça de Deus. O modus operandi da justiça de Deus, ou o modo como Deus revela e manifesta a sua justiça na história da redenção. Como Deus manifesta a sua justiça na história da redenção? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus revela a sua justiça disciplinando a sua igreja. Deus revela a sua justiça disciplinando a sua igreja. Essa é a primeira maneira de Deus manifestar a sua justiça. E por que é a primeira maneira de Deus manifestar a sua justiça? Porque a segunda forma de Deus manifestar a sua justiça, como nós veremos daqui a pouco, ficará para o fim dos tempos. Mas, prioritariamente, Deus ele prioriza aqui nesta terra revelar e manifestar a sua justiça, corrigindo o seu povo, disciplinando o seu povo. Versículo 17. Versículo 17 diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Versículo 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então o texto é claro: Deus começa o juízo pela sua casa, ou pela igreja, pelos crentes. Ele diz: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, se primeiro vem por nós. A casa de Deus aqui, meus irmãos, somos nós. Deus começa a revelar a sua justiça corrigindo a igreja. Deus começa a revelar sua justiça primeiro disciplinando e corrigindo o seu povo. Devemos nos lembrar de Hebreus capítulo 10, que nós lemos, versículo 26 a 31, onde ele fala que Deus é vingador, Deus é fogo consumidor e ele corrige o seu povo. Deus, ele corrige o seu povo, como diz Hebreus capítulo 10, versículo de número 26 a 31. Ou seja, meus irmãos, Deus, de quando em quando na história, ele intervém na vida da igreja para purificar a sua igreja. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, a igreja invisível, que é o número completo dos eleitos arrolados nos céus, essa igreja que ela consta com o número dos eleitos e que é a igreja gloriosa. Mas a igreja visível, militante, que é a igreja, quando eu digo militante, é a igreja no sentido político, no sentido espiritual, é a igreja visível, é a igreja da reunião dos crentes aqui nesta terra, da união dos crentes nesta terra, mas existem não só apenas crentes maduros nessa igreja, existem crentes imaturos, existem crentes que dão mau testemunho, crentes fracos, existem crentes com sérios problemas de caráter, mas também não somente crentes fracos, existem também os falsos crentes no meio da igreja, o joio no meio do trigo. Por isso, por causa dessa interferência da impureza no meio da igreja, através de ímpios que fazem parte da igreja, devemos lembrar que quem envia o joio para o meio do trigo é o diabo, disse Jesus. O diabo, ele envia sempre joios para dentro da igreja. Observe que sempre quando a igreja está andando bem, sempre quando a igreja está crescendo, o diabo sempre envia pessoas enviadas dele, de fato, joio para atrapalhar o crescimento, para atrapalhar a obra. É sempre assim. E por isso, Deus, ele de quando em quando, ele intervém na vida da igreja de uma forma com juízo, purificando a sua igreja, para purificar a sua igreja. E ele usa diversas maneiras, diversas formas, diversos fatos e circunstâncias para purificar a sua igreja. Então, de que maneira Deus manifesta a sua justiça? Em primeiro lugar, ele manifesta a sua justiça começando pela igreja, corrigindo e disciplinando a sua igreja. E essa disciplina é tanto no sentido de igreja, no sentido coletivo, como também no sentido individual dos crentes. No sentido coletivo, nós percebemos, por exemplo, na palavra de exortação de Jesus para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, que se aquela igreja não se arrependesse, não voltasse ao primeiro amor, Jesus iria remover o seu candeeiro. Candeeiro simboliza a igreja em Apocalipse capítulo 2. O que significa remover seu candeeiro? Eles iriam deixar de existir como igreja, de forma coletiva. E de fato deixaram de existir. Onde está a igreja de Éfeso hoje? Não existe mais. Ou seja, Deus baniu da face da terra aquela igreja local. Então não devemos pensar que Deus não corrige o seu povo. E uma das maneiras, uma das causas que Deus corrige a igreja muitas vezes é a soberba, a arrogância. Como Deus fez com Israel. Israel muitas vezes se levantou com arrogância, com soberba, Deus corrigiu. Então a igreja não deve jamais, como igreja, como denominação, se gloriar. Podemos perceber muitas vezes muitos crentes se gloriando, eu pertenço à igreja tal, eu pertenço à igreja mais conservadora do mundo, eu pertenço à igreja mais profunda teologicamente, eu pertenço à igreja do fogo, eu pertenço à igreja do poder, eu pertenço à igreja do amor, eu pertenço à igreja da piedade, eu pertenço à igreja que ora, que faz vigília, que jejua. Meus irmãos, nós não devemos nos gloriar como igreja de forma alguma, por motivo algum, a não ser na cruz de Cristo Jesus. Porque a partir do momento que uma igreja começa a se gloriar, nós somos uma igreja grande, nós somos uma igreja crescente, nós somos uma igreja com uma boa estrutura e começamos a falar um para os outros, né? Como o povo naquela região da Torre de Babel começaram a falar uns para os outros, vamos nos engrandecer. Certamente Deus derrama o seu juízo. Deus derrama o seu juízo. Não sejamos uma igreja que se vangloria. Não sejamos uma igreja que se vangloria de motivo algum, nem pela teologia, nem pela estrutura, por motivo algum, porque Deus derrama o seu juízo. O juízo de Deus começa pela sua casa. Deus, ele começa a manifestar a sua justiça corrigindo a igreja. Sejamos sempre humildes, sempre dependentes de Deus, entendendo que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Se quem dá o crescimento é Deus, não há motivo para a vanglória, não há motivo para a glória humana. Então, meus irmãos, Deus, ele corrige de uma forma coletiva a igreja. E essa correção vem muitas vezes de uma forma, às vezes, até a ponto de banir essa igreja da face da terra ou de permitir divisões internas dentro dessa igreja, para divisões, às vezes até escandalosas dentro da igreja, humilhando o status que aquela igreja tinha antes. Porque Deus está mais preocupado com o caráter dos crentes do que com o seu status social. Meus irmãos, Deus também corrige a sua igreja de forma individual, os crentes. Deus corrige os crentes individualmente. Tá? Então, de que maneira Deus corrige? Aliás, vamos aqui pegar os principais motivos porque Deus derrama o seu juízo disciplinador sobre um crente. É quando o crente comete os pecados mais graves, né? São pecados gravíssimos. Devemos deixar claro que todo pecado é grave perante Deus. Mas existem pecados mais graves do que outros. Tá? Vou repetir o que já falei muitas vezes para que isso fique claro. Jesus disse para Pilatos, maior pecado tem quem me entregou a ti. Está escrito no Salmo 19, Davi pedindo para Deus livrá-lo da soberba. Ele diz, livra-me de tão grande transgressão. Então existem transgressões maiores que outras. Está escrito em Isaías capítulo de número 1, versículo 17 em diante, onde Isaías diz que vinde, arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, ou seja, ainda que eles sejam gravíssimos. Tá? É óbvio que existem pecados mais graves do que outros. E esses pecados, meus irmãos, são pecados que fazem Deus nos disciplinar. Não pense que Deus não corrige e não disciplina o seu povo. Tá? Deus disciplina o seu povo. E quais são os pecados para que nós possamos avaliar a nossa vida, não avaliar a vida dos outros? Eu vou listar aqui alguns pecados que despertam o furor de Deus, que desperta a correção de Deus como pai, para que você não fique avaliando a vida dos outros se eles se enquadram nesse pecado, para que você avalie a sua vida. A soberba é um pecado que faz com que Deus venha com disciplina. Deus disciplina crentes que são soberbos, arrogantes e orgulhosos. Deus disciplina. A contumácia, que é a rebeldia, também Deus disciplina. O que é isso, a rebeldia? É o pecado em que Deus está exortando continuamente acerca de tal prática, determinada prática, e o crente não se arrepende, continua praticando. Então o Espírito Santo incomoda o coração do crente, larga a pornografia, e o crente continua dia e noite vivendo nesse pecado. Deus vai te disciplinar. Deus fala, seja submissa a seu esposo. Você continua sendo submissa a seu marido. Deus vai te corrigir. Deus fala para o marido tratar carinhosamente da sua esposa como Cristo trata carinhosamente da igreja. Mas o marido continua maltratando com palavras e com atos a sua esposa. Deus vai te corrigir, vai te disciplinar. Não pense que Deus vai deixar isso impune. Não pense. Deus fala para nós nos consagrarmos, mas continuamos vivendo prostrados ante o ídolo chamado Netflix, chamado entretenimento, chamado tantos outros ídolos deste século. E a Bíblia em segundo plano. Se continuar assim, Deus vai disciplinar. O juízo de Deus começa pela sua casa. Não pense que Deus mudou. Não pense que o Deus que matou Ananias e Safira mudou. Não pense que o Cristo que ameaçou de matar a Jezabel, que era uma mulher lá da igreja, uma das sete igrejas do Apocalipse, não pense que esse Cristo mudou. Ele continua disciplinando, disciplina com enfermidade, com doença, disciplina com tribulações, disciplina com crises de diversas naturezas. Ele disciplina. Então nós temos aí, a impureza sexual é algo que Deus disciplina, a soberba é algo passivo da disciplina de Deus, a contumácia, teimosia é algo que Deus é passivo da disciplina de Deus, a rebeldia às autoridades, seja a autoridade dos pais, do marido, da autoridade da igreja ou autoridades civis, isso também Deus disciplina. Tá? Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, nós não devemos achar que Deus deixa passar batido esses pecados, porque Deus corrige muitas vezes de uma forma dura e severa. E de que maneira Deus corrige? Quais são as disciplinas de Deus? Meus irmãos, as disciplinas de Deus acontecem ou geralmente por enfermidade. Deus envia uma enfermidade, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, que alguns estavam enfermos e doentes porque estavam desrespeitando a Santa Ceia, por exemplo. Deus envia enfermidades, como aconteceu muitas vezes no Antigo Testamento. Miriam ficou leprosa porque estavam se levantando em rebeldia contra a autoridade de Moisés. Então Deus envia enfermidades. Deus às vezes até mata mesmo. Deus mata, né, pessoas entre o seu próprio povo. Deus mata como uma manifestação de correção. E Deus também envia às vezes uma tribulação. Uma tribulação como uma maneira de corrigir o seu povo. Uma tribulação seja na área financeira ou em alguma outra área. Tá? É por isso, o crente ele é salvo, de graça. Nós somos salvos pela graça. Nós vamos entrar no céu totalmente gratuitamente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas até chegar lá, é por meio de lutas. Nós somos salvos pela graça, Deus nos garante a vida eterna, mas esse salvo ele vai ser preservado por Deus, mas até Jesus voltar, a nossa vida aqui vai ser por meio de lutas e tribulações, e essas lutas e tribulações muitas vezes são dificuldades que fazem parte da correção de Deus. Porque o texto aqui, de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17 e 19, não está falando de questões soteriológicas, não está falando de questões de salvação, não está falando de questões de justificação, nem critério para ser salvo. O texto está falando de tribulação oriunda da disciplina de Deus. Veja o versículo de número 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo. Que dificuldade é essa? Não está falando de esforço para se salvar. Essa dificuldade aqui está no versículo 17. Porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Ou seja, nós somos salvos, mas muitas vezes somos submetidos ao juízo de Deus, à disciplina, à correção de Deus, às dificuldades que Deus envia para nossas vidas. Por isso, nós somos salvos, mas passamos por muitas tribulações e angústias, e muitas vezes é por juízo de Deus. Nem toda luta, nem todo sofrimento é disciplina de Deus, isso é verdade. Jó passou por uma grande angústia e sofrimento e não foi disciplina de Deus. Às vezes Deus permite uma luta para fortalecer nossa fé, para provar nossa fé e nosso caráter. E às vezes Deus permite lutas para corrigir, para disciplinar. Mas toda luta que nós passamos, que nós enfrentamos, não é por acaso. Qualquer luta que nós estamos enfrentando não é por acaso, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse cooperar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, coopera de que forma? Ou para fortalecer nossa fé, ou para corrigir o nosso caráter. Então, a luta que você está enfrentando, seja na área financeira ou na saúde, ou Deus está te disciplinando por causa de algum pecado, ou então ele está só permitindo essa luta para te fortalecer, para amadurecer sua fé, para amadurecer o seu caráter. Mas a luta que você está enfrentando não é à toa. Tem algum motivo. Tá? Então, como saber o motivo? Será que Deus vai enviar um anjo para te revelar o motivo por que você está passando por lutas? Elimine as possibilidades. Se tem soberba na sua vida, elimine. Se tem impureza sexual, elimine. Se você tem vivido uma vida de rebeldia às autoridades da igreja, ou autoridades na família, ou autoridades civis, elimine esse pecado. Vai eliminando as possibilidades, para que a sua consciência fique tranquila. Bom, se eu ainda continuo passando por lutas, então não deve ser por isso. Deve ser porque Deus está me fortalecendo, simplesmente. Então, de que forma você vai saber se Deus está disciplinando? Eliminando da sua vida os pecados que Deus pode, de fato, lhe disciplinar. Ao invés de ficar orando para Deus mandar um anjo te revelando qual é a causa. Então, meus irmãos, qual é o modus operandi da justiça de Deus? Ou seja, de que maneira Deus manifesta a sua justiça? Em primeiro lugar, disciplinando a igreja. Então, a primeira forma de Deus manifestar a sua justiça não é o inferno. Condenando as pessoas ao inferno. Isso ele vai ficar no segundo plano. Em primeiro lugar, hoje, ele começa disciplinando a igreja. Porque o juízo de Deus que virá sobre os ímpios é no futuro ainda. Apesar de que os ímpios já estão debaixo da ira de Deus, mas ainda não é um juízo manifestado, um juízo revelado, manifesto ao homem. Esse juízo será manifestado no fim dos tempos, quando Deus vier vingar a igreja e com o castigo eterno. E é o segundo ponto. Então, de que maneira Deus manifesta a sua justiça? Disciplinando a igreja. De que maneira Deus manifesta a sua justiça? Em segundo lugar, meus irmãos, condenando os ímpios. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O fim. Então está falando do fim, lá na frente, qual vai ser o fim? E se nós, versículo 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, ou seja, se é por meio de toda essa tribulação que Deus ele salva o justo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. É uma pergunta retórica. Porque ele está partindo do pressuposto que seus ouvintes, que são crentes e conhecem a Bíblia, já sabem qual é a resposta. Tá? Aonde vai comparecer o ímpio diante do trono de Deus e vão ser condenados por suas obras? Porque serão cada um julgados segundo as suas obras. Cada um será julgado segundo as suas obras. e os ímpios irão para a perdição eterna, que é o inferno. Então, o inferno eterno, o inferno final, é a manifestação final do juízo de Deus. Quando o ímpio morre hoje, ele já vai para um tipo de inferno provisório chamado Hades, aonde já arde com fogo e solidão. Mas depois que Jesus voltar, quando Jesus vier, ele vai julgar todas as coisas, julgar toda a humanidade. Os ímpios, aqueles que não têm Jesus em sua vida, aqueles que mantêm-se teimosos em não receber Cristo como Salvador, esses irão para um outro inferno, que é o inferno definitivo e eterno chamado Geena, que é lago de fogo e enxofre. E se você que está ouvindo essa mensagem não tem certeza para onde você vai quando você morrer, essa certeza você só vai ter se você crer de todo o coração em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se você confessá-lo perante os homens. Confesse a Cristo como seu Salvador perante os homens. Creia em Cristo de todo o seu coração. E se você é crente e de vez em quando ainda tem alguns momentos de insegurança, alguns momentos, não constância, de insegurança, então você tem que orar muito e ler muito a Bíblia, porque esse é o processo pelo qual o seu coração e a certeza do amor de Deus será fortalecida em seu coração. Mas se você não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho, uma coisa é certa. Deus vai derramar juízo sobre a sua vida, e esse juízo é o inferno, porque Deus é justo e ele não admite vida, o ser humano viver pecando contra ele como se nada tivesse acontecido. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Os crentes são salvos. Os crentes têm acesso à vida eterna. Mas muitas vezes são teimosos. Muitas vezes vivem em pecado. Deus vai corrigir. E Deus pode estar corrigindo. E ele usa o que tiver ali de maneira circunstancial. Ele envia um evento às vezes para corrigir os ímpios. Mas ele usa esse mesmo evento para disciplinar a igreja. Para corrigir os crentes. Ele usa esse mesmo evento para fortalecer a fé dos crentes. O mesmo evento que ele usa para atingir os ímpios. Então nós devemos estar atentos a tudo isso sobre a justiça de Deus. Qual é o modo pelo qual Deus manifesta a sua justiça? Disciplinando a igreja, em primeiro lugar, e depois condenando os ímpios. Meus irmãos, diante disso, qual deve ser a nossa atitude? Buscar a vida de santificação e entregar nossos cuidados ao Senhor. Versículo de número 19. Por causa disso, ou por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, para você saber se você está sofrendo por disciplina, então pratique o bem, elimine o mal da sua vida. Tá? E se você mesmo assim continua sofrendo, então provavelmente Deus esteja fortalecendo a sua fé. Essa luta tem um propósito de amadurecer o seu caráter. Então, se entregue ao Senhor, né? Entregue os seus cuidados a Deus, encomende a sua alma a Deus, no sentido, Deus, cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha vida financeira, cuida da minha saúde, porque eu confio em ti. Como diz o capítulo 5, versículo de número 7. Capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos irmãos. Essas são as duas maneiras de Deus manifestar a sua justiça, disciplinando a igreja e condenando o ímpio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por tua misericórdia em nossas vidas ao nos revelar a tua santa palavra, que ela venha transformar nosso caráter, Pai. Que teu Espírito Santo venha nos alertar, Pai, sobre nossos pecados, nos despertar para uma vida de santidade. Dá-nos uma noite de paz em tua presença, uma semana abençoada, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos assistindo desde agora para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, quero agradecer a todos pela participação neste culto, né, nesta live. E dizer e pedir para que você possa compartilhar essa palavra de Deus com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam também serem abençoados, para que eles possam ser abençoados com a palavra de Deus. Então, de certa forma, é a maneira de você indiretamente evangelizar. Então, envia para os seus amigos, envia para o seu grupo da sua família, para que eles possam ser alcançados pela palavra de Deus. tanto crentes como não crentes. Que Deus os abençoe ricamente, meus irmãos. Gostaria de salientar aqui alguns avisos. Um dos avisos é que o nosso site já está funcionando, o site da Igreja Presbiteriana de Diadema, IPB Diadema, tá? O endereço do nosso site é ipbdiadema.com.br. Acesse lá, você vai conhecer a nossa igreja, a história da nossa igreja, a história dos departamentos, das sociedades internas, né? Você vai ver fotos antigas, também vai ver fotos mais recentes, a estrutura, a liderança, como, o que fazer para se tornar membro da nossa igreja. Temos lá os boletins, as pastorais da igreja, temos os vídeos de pregações, tudo em nosso site. Então, ipbdiadema.com.br. Também gostaria de convidá-lo para a nossa reunião de oração na próxima terça-feira às 18 horas. Tá? Terça-feira às 18 horas, reunião de oração. E na quarta-feira às 18 horas temos estudo bíblico. Tá? Na quinta-feira, às 18 horas, reunião de oração em grupos entre os membros da igreja. E na sexta-feira, às 18 horas, temos o De Frente com o Pastor, que é mais um estudo bíblico aberto para perguntas. Que Deus os abençoe ricamente. Um forte abraço a todos, meus irmãos. Deus abençoe.